Desk FM.
Thank you.
Olá, ouvinte da Rádio Desk FM, aqui é Nelson Modro.
E aqui é o Jean Tomás.
Nós produzimos e apresentamos o Papo é Cinema, programa que vai ao ar às sextas-feiras, 18h20.
E aos sábados, às 11 horas.
Se você gosta de cinema, se você quer boas dicas, não perca o próximo programa.
É isso mesmo, vá lá porque só filmaço.
Aguardamos a todos.
Science and all its glory. connection to all his work and care. Oh, hey, hey, he fumbles for what to say. He loves the world, except for all the need. This is the story of Dr. Heckel and Mr. Giant. They are a person who feels good to be alive. This is the story of Dr. Heckel and Mr. Giant. Believe the underdog will eventually survive.
Desk FM Joinville. Thank you.
Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason you're this wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Woe is me when I care.
some firefly. I wonder how they have the powder shine, shine, shine. I can't see them under the pine. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Yeah.
Ooh, baby, I love.
Mais sobre o mercado financeiro, cenário atual e possibilidades de carreira para profissionais de exatas? Então venha participar de um bate-papo promovido pela XP Investimentos e as empresas juniores Atrio Engenharia, Smart Consultoria e Convex. O evento, aberto ao público, acontece no dia 25 de março, quarta-feira, às 5h30 da tarde, no auditório do Bloco F, no campus da UDESC Joinville. Inscrições e mais informações em udesc.br/cct.
Ouça a seguir Papo e Cinema, 91,9 UDESC FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Come on.
to the house, and your singing leads the piano in a chunk man's choir. You got to come on up to the house. Doesn't life seem nasty, British and short? Come on up to the house. The seas are stormy, and you can't find no port. Got to come on.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos de volta com mais um Papo e Cinema. Começando muitíssimo bem com Tom Waits. Sempre um vozeirão. Come on up to the house. Que faz parte da trilha sonora de Vivo ou Morto, o Mystery Knives Out. Aliás, o Knives Out é fantástica. É o terceiro filme. Uhum. A gente já falou aqui dos outros dois. O último foi Glass Onion. E o Daniel Craig, o ex-007. Ele como 007 nunca me convenceu muito.
Não, eu gostava dele. Eu gostava,
mas assim, é que depois que tem Sean Connery...
É verdade.
Fica difícil,
não,
claro. A comparação fica difícil. Sim, sim. Teve piores, 007 piores que ele. Mas ele é, sei, muito...
Ele era mais brucutu, né? Ele era mais porradeiro, assim.
É.
James Bond mais realista, entre muitas aspas, né? Que se dá pra falar que o James Bond é realista.
Mas... E aqui, não. Aqui ele consegue fazer Pantera cor-de-rosa.
Isso, exatamente.
Uma coisa mais caricata.
É um outro tipo de detetive, né?
É. E eu acho que é uma franquia que tá muito bem.
Tá.
Eu acho que eles conseguiram achar um ponto bem legal,
uhum,
que é justamente esse limite entre o mistério... Aquela questão de como se constrói aí a história de tal forma te deixar preso tentando achar a solução.
Sim.
Que são sempre soluções aí bastante mirabolantes.
Sim.
Então, nesse sentido, é muito bem construído.
Uhum.
Ao mesmo tempo, o Benoit Blanc é, como eu falei, meio que...
Uma caricatura maravilhosa de ver, né? Ele, na tela, ele é muito bom, né?
É, de investigador, no caricato, ele consegue... Sim. Tem vários. E ele consegue aqui, acho que pegar a essência desse caricato.
Uhum.
E ele faz isso muito bem.
Faz. Bem demais.
E a produção sempre é muito boa.
Sim.
É uma produção sempre bastante esmerada, uma produção sempre, acho que com uma verba muito boa. Os atores sempre muito bem, sempre muito afinados. Então, acaba sendo uma diversão. Assim, é cinemão, no sentido de produção, que ele é muito bem elaborado, muito bem produzido. Pro gênero, ele consegue dar conta do que ele se propõe, que é o suspense, ao mesmo tempo, né, o policial, o investigativo.
Aham. Uhum.
E, ao mesmo tempo, é diversão pura.
Sim.
É pipoca, né? Vocês são pipoca de primeiríssima qualidade. Para qualquer público, eu acho. Uh-huh. Mesmo para... Né? Muito criança talvez não entenda ali essas nuances.
Sim,
mas
sim.
Ali, a partir de 10, 12 anos, já consegue perceber essas nuances.
Uh-huh.
Essa questão do suspense e tal. Então, é filmaço sempre.
Filmaço.
Né? O Knives Out sempre tem sido muito bom aí as produções. Espero que venha muitas outras aí pela frente. Esse aqui não foge à regra.
Não.
Né?
Eu não sei você, eu achei o melhor dos três. Eu achei o melhor. Eu gostei demais. Eu assisti, tô muito recente também, né? Vou deixar isso claro aqui. Faz 2 dias que eu assisti esse filme, então tá muito recente ainda na minha cabeça. Mas eu adorei, assim. Eu achei ele, pra mim, o melhor dos três. Muito bem feito. Pra mim é o que o Daniel Craig ali, o Benoit Blanc, tá mais solto, que ele mais consegue ali entender quem é o personagem. E ele tá, assim, ó, tá espetacular. Eu achei ele maravilhoso aqui. É o ponto forte do filme, de um filme que tem muitos pontos fortes, né? O Josh Brolin como o padre ali, completamente, né, fora da casinha,
atípico.
Total, né? Nossa Senhora, e tá muito bem também. Todos os atores acho que estão muito bem. Até a Mila Kunis ali, que faz a policial, né, a detetive da cidade ali, a xerife, ela parece pouco, mas eu achei ela bem também, as partes que ela aparece, ela tá bem legal, tá muito divertida de assistir, né, em cena. Então é um filme que funciona basicamente por isso, né, além dele ter essa plot muito bem construída, né, os atores com esses personagens pontuais, eles dão uma diversão muito boa pro filme, né? Qualquer um que estiver na tela ali, você está aproveitando o que eles estão trazendo para você, né? Então, traz esse sentimento muito bom do cinema, que é você ver um casting enorme, né? Que tem muito personagem nesse filme, mas que todos têm uma contribuição ali. Sempre que estão na tela, não tem ninguém que se olha até e fala, ah, lá vem esse personagem. Puta, que saco, né? Não, você fica assim, pô, que legal, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver como é que vai ser e tal. Todos são divertidos de você acompanhar.
É, e o plot twist que você falou, que é a questão do assassinato do padre ali,
é muito bom, muito bom.
Assim, aquele assassinato impossível.
Sim.
E o que é legal é que, assim, eles fazem algumas análises de outras possibilidades na literatura, desses casos que são considerados impossíveis, ou de solução impossível, ou de execução impossível.
Uhum.
E como é que se constrói? É justamente o que o mágico faz, né?
Sim, sim.
Vamos chamar a atenção para um lado.
Exato.
Manipulando outra coisa que já foi previamente organizada para poder chegar no resultado.
Uhum.
É fantástico. Eu acho que o maior ponto, o ponto mais principal, acho que fundamental da franquia é exatamente isso. São essas soluções impossíveis para crimes impossíveis. Então, você fica pensando muito, faz pensar e você fica tentando achar a solução. E é nos detalhes que você acaba achando essas essas soluções, digamos assim.
Exato.
Mas vamos falar do roteiro no segundo bloco. Pode ser?
Vamos sim. Vamos ouvir agora um musicaço que também tem muito a ver com o filme. Vamos com Wanted Dead or Alive, do Warren Zevon. We'll be right back.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Wanted, Dead or Alive, do Warren Zevon, que tem muito a ver aí com o filme que a gente está falando hoje, Vivo ou Morto, um Mistério, Knives Out. E o Nelson vai contar um pouco pra gente do roteiro desse filme.
Filme recentíssimo, filme de 2025, faz parte da franquia Knives Out, né? Então, Vivo ou Morto, um Mistério, Knives Out, é fantástico, longo, 2 horas e 24. Você talvez se assuste um pouco pelo tamanho do filme, mas vale a pena e passa muito rápido, porque é delicioso o filme. Sessão pipoca de primeiríssima qualidade, filmaço enquanto produção. A direção do Ryan Johnson, tem o Daniel Craig que volta a fazer o detetive Benoit Blanc, o Josh O'Connor, Kayleigh Spain, e como o Jean já falou, a Mila Kunis também faz uma ponta lá muito bem feita. Uhum. E aí o Benoit Blanc retorna novamente numa nova aventura, uma nova investigação, para desvendar que talvez seja o maior e mais perigoso mistério da carreira dele. Depois do assassinato súbito e inexplicável de um padre, que coloca a cidade de cabeça para baixo, o chefe da polícia local, que é feito pela Mila Kunis, une forças com o perspicaz detetive para encontrar o culpado e para que a verdade, né, acaba desafiando toda e qualquer lógica, seja desvendada. Quando um padre é assassinado à vista de todos dentro da igreja em que ele estava fazendo o sermão, a sua morte aos olhos de Benoit parece ser fruto de um esquema grandioso e complexo. O padre está fazendo o sermão dele, ele sai da frente dos fiéis, vai até uma sala que é totalmente fechada, uhum, e dentro dessa sala, que é bastante pequena, uhum, ele é em seguida encontrado morto. E aí é que a questão, como é que foi morto dentro daquela sala, se não tinha ninguém, se ninguém entrou, se ninguém saiu, ele, sim, foi o único a entrar por aquela portinha. É uma sala minúscula.
Sim, sim.
E ele aparece assassinado ali dentro, na frente de todos.
Um clássico mistério, né?
Que você pergunta,
quem fez, como foi feito e por
como,
quê?
Como e por quê? É o porquê. Até porque até não fica tão difícil de imaginar, mas o como que foi feito é não dá para dar spoiler, não. Só vendo o filme. E é, como eu disse, é muito legal essa questão de como ele constrói essas,
sim,
realidades inimagináveis, sim, ou impossíveis.
Exato.
E consegue uma solução, consegue uma explicação.
Uhum.
É,
eu não sei, você,
sem dúvida, fantástica.
Você conseguiu descobrir antes do filme?
Eu não consegui.
Eu só ali
na explicação foi.
É, só na hora que ele pegou, eu falei, caraca, faz todo sentido.
Faz o sentido, mas é.
É mirabolante.
É mirabolante. É uma coisa muito bem arquitetada.
Sim, não, eu fiquei de cara, porque, por exemplo, no último, o Glass Onion, eu lembro que eu não descobri tudo, que é muito difícil, tem muita coisa.
Tem muita coisa,
mas eu meio que já imaginava. Nesse aqui, eu tava perdido. Eu não, assim, eu falei, caraca, que. Eu achava que era uma coisa, daí a hora que ele começou a revelar, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu pensei.
Mais ou menos a mesma coisa comigo. Eu gostei muito desse sentido. Eu gosto quando desafia a tua capacidade, né, intelectual, e ao mesmo tempo não dá resposta pronta.
E
você fica
legal
ali arquitetando, e como é que pode.
Sim,
né?
Sim.
E é aquilo que eu falei. Deixam claro que eles vão para outros tipos de mistérios, que é exatamente isso, que, uhum, são aqueles mistérios que não se solucionam facilmente.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, tem uma lógica possível.
Uhum.
Mas tem uma arquitetura de construção ali.
Sim,
que é
complexa.
Extremamente complexa. Não, é fantástico, eu gostei muito.
Sim.
E aí, Jean, mais algum comentário com relação ao roteiro?
Eu queria só dizer que eu gosto muito, que a gente está na era das franquias, né? Tudo é uma franquia hoje em dia, todo mundo, uhum, quer fazer a franquia. E o Knives Out, eu acho que está fazendo isso de uma maneira muito legal, porque são filmes que tem muito a ver um com o outro, mas completamente diferentes, assim, no quesito de. Só tem o Daniel Craig, que é o mesmo ator, o resto é todo mundo diferente. Eu acho isso muito legal, porque ele cria muita oportunidade pra você brincar com isso, né? Pra você trazer plots diferentes. Vai ser sempre um assassinato ou um crime que foi cometido, mas uma franquia que é diferente, assim, que dá ares novos. Cada filme é uma coisa nova que você vai absorver. Então, acho que dá bastante liberdade nesse quesito.
Tem o personagem central.
É.
Mas os outros ali são.
Sim, você pode explorar vários atores.
E várias circunstâncias.
Isso.
E o que me deixou, de certa forma, também, assim, confiante de que vem muitos outros pela frente, é que eles colocam, deixam muito claro, que eles citam literalmente alguns livros, citação literária de livros, que tem outras soluções impossíveis ou crimes impossíveis. Ou seja, eles têm uma boa fonte aí de
Quantos anos de Sherlock Holmes a gente tem aí?
Só o Sherlock Holmes tem alguns que são nessa linha também. Ou seja, que é possível reconstruir ou recriar ou requentar as histórias aí,
Em cima, né? Construir em cima.
Mas lógico, o Benoit Blanc é, como a gente falou, é caricato, né? Não é o Sherlock Holmes.
Não,
é o caricato.
É diferente, é outra pegada, é uma pegada mais humorística, né?
É mais ou menos o que o Jô Soares fez com ele no romance dele aqui no Brasil.
Sim,
né?
Sim. O
Xangô de Baker Street é mais ou menos isso. Ele vem meio caricato pro Brasil. Mas fazer mais uma pequena pausa?
Vamos lá.
Então vamos com mais uma música. Vamos com The Doobie Brothers com What a Fool Believes.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Purple Rain. Estamos de volta com Papo e Cinema. Falamos hoje de Vivo ou Morto, o Mystery Knives Out. Novamente o Daniel Craig fazendo Benoit Blanc, um detetive bastante caricato. E novamente, muito bom filme dessa franquia que tem feito aí história. Espero que venham muitos outros pela frente, porque aqui eu acho que ele está muito melhor que no 007.
Ah, sim.
Eu acho que se encontrou.
Acho que combina mais com ele.
O personagem dele perfeito para ele.
Com certeza.
E aí, Jean, mais um comentário com relação ao filme?
Eu tenho um comentário a fazer que eu não fiz antes. Eu tenho que falar da Glenn Close, que está espetacular no filme. Cara, que atriz, né? Desde... Eu conheci ela com 101 Dálmatas, né? Eu acho que era criança naquela época, todo mundo conhecia a Glenn Close lá, né, cara? E, porra, ela é uma atriz, assim, ó, absurda, e ela tá muito bem aqui. Ela já é uma senhorinha de quantos anos? Sei lá, ela deve ter 80 anos já, eu suponho. Mas ela tá maravilhosa, assim, cara. Que atuação espetacular. É uma das grandes da história do cinema, né? E aqui ela tá absurdamente bem. Então merece ser comentado aí. Nossa querida Glenn Close. Ah, não. Ah, tá. Quando você conhece, assim. Eu conheci em 101 Dom.
Então, já a Glenn Close, ela está com 79 anos. Tá indo realmente para 80 anos. E eu conheço ela um pouquinho antes. Eu conheço ela de Atração Fatal e Ligações Perigosas.
Sim.
Eu já conheço lá de um pouco antes do que você. Mas ela é fantástica enquanto atriz. E sim, quando ela aparece, ela tem aparecido pouco, né? Não. Mas sim, quando aparece, realmente ela rouba a cena.
É um destaque. É.
Perfeito. Então é isso. Mais alguma questão?
Não, é isso aí. Filmaço, assista. E, uma dica. Assista em galera. Vá com os amigos, tal, que é um filme divertido pra todo mundo ficar tentando adivinhar.
Tentando achar a solução.
É divertidíssima essa experiência. Eu assisti assim e acho muito legal. Aí acho uma boa experiência com seus amigos aí.
Perfeito. Então ficamos aqui com mais um Papo Cinema. Fica aí a dica. Viva ou Morto, um Mistério Knives Out. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser acompanhar os programas com mais proximidade, inscreva-se nas redes sociais, Facebook e Instagram, a página do Papo e Cinema. E já então anuncia a última música.
Vamos lá, terminando com The Cure, com A Night Like This. Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo Papo e Cinema.